por ocasião da celebração do voluntário ou dos voluntários, nessa manhã eu quero pensar com você sobre a beleza do voluntariado. Existe beleza naquilo que fazemos para Deus e no serviço de Deus. Logo mais, eu vou tentar destacar com você sobre o valor da autenticidade. A autenticidade, um tesouro a ser preservado. Mas nessa manhã, nessa primeira celebração, eu quero abrir com você a Bíblia. Na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vou ler os dois primeiros versículos, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E eu quero destacar dois princípios que tornam o voluntário uma verdadeira beleza. Por favor, pegue aí a sua Bíblia, você que está conosco por meio da conexão, aqui em Campos, lá em Patos, na nossa unidade em Patos, Sertão da Paraíba, ou em qualquer outro lugar que Deus alcance você por meio da ministração da palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Vou repetir a leitura desse versículo. Portanto, que todos nos considerem, interessante, só para situar você no texto, embora seja ainda o capítulo 4, aqui já está a conclusão do pensamento inicial do apóstolo Paulo. Os primeiros três capítulos, Paulo está apresentando o desafio da igreja dos Coríntios. Uma igreja que no capítulo 1, Paulo destaca que tinha todos os dons espirituais. Versículo 5, Paulo disse, de sorte que para vocês nenhum dom espiritual falta. Ou seja, uma igreja que tinha todos os dons espirituais sendo operados no seu convívio. Mas em meio à abundância dos dons espirituais, uma igreja que manifestava um comportamento extremamente carnal, ao ponto de haver partidarismo, facção, divisão, dissensão. Capítulo 3, Paulo exorta dizendo, uns se dizem seguidores de Paulo, outros se apresentam como defensores de Apolo. Quem foi Paulo? Quem foi Apolo? Se não Cristo, um planta, outro rega, e é Deus quem dá o crescimento. Diante desse cenário, Paulo faz a primeira conclusão. Portanto, levando em consideração todo esse pano de fundo, que todos nos considerem, não como discípulos de Paulo nem de Apolo, mas que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui, irmão? Por quê? Eu volto. Porque o que se requer dos encarregados, dos despenseiros dos mistérios de Deus, o que se requer desses servos é que todos eles sejam fiéis. Eu quero olhar para esse texto e eu quero destacar duas importantes palavras que são utilizadas por Paulo nos dois primeiros versículos. Eu penso que o destaque dessas duas palavras, de fato, vão revelar para nós não apenas a beleza que existe no trabalho de cada voluntário, mas, acima de tudo, a identidade do próprio voluntariado. Lá nos Estados Unidos, numa igreja específica, uma mega igreja, certa vez eu ouvi aquele pastor dizer o seguinte: a igreja não precisa gastar dinheiro naquilo que o poder do voluntariado tem capacidade de produzir. Isso me abençoou, porque geralmente quando a gente chega numa igreja muito estruturada, como a segunda igreja, a primeira impressão ou pensamento mais carnal que habita na mente é que numa igreja de grande porte tudo acontece porque essa igreja tem recurso financeiro para fazer tudo acontecer. Na verdade, para que adianta recurso financeiro se esses recursos financeiros não são doados por corações doadores, voluntários? Por isso eu quero olhar para esse texto e fazer destaques a duas palavras. O apóstolo Paulo, ele está afirmando que todos devem nos considerar como servos de Cristo. Ou seja, Paulo diz servos de Cristo e despenseiros ou administradores dos mistérios de Deus. O primeiro destaque é exatamente essa palavrinha grega, hiperetas. Hiperetas, cuja tradução é servo. Que todos nos considerem como hiperetas. Que todos nos considerem como servos. Segundo os bons dicionários bíblicos, hiperetas eram exatamente os remadores de baixa categoria, ou seja, eram aqueles escravos que ficavam nas partes mais baixas das grandes embarcações. Eles ficavam no fundo do navio, empurrando os grandes remos. O interessante é que o trabalho dos hiperetas, ou no trabalho dos hiperetas, eles não eram remunerados. Eles faziam aquele esforço para que a embarcação pudesse prosseguir sem qualquer perspectiva de ser remunerado. Aos hiperetas estava apenas determinado remar e servir até o dia da sua morte. A primeira palavra que eu destaco é exatamente esta: que todos nos considerem como rebadores de baixa categoria. Aqueles que estão no porão do navio e cuja opção não é outra senão meter a mão nos remos e fazer com que esses remos movimentem a embarcação para o destino que o Senhor deseja levá-la. Quem recebe? Mas tem uma segunda palavrinha no texto que eu quero destacar. A segunda palavra no texto é exatamente a palavra oikonomos. Interessante que essa palavra oikonomos é de onde vem a nossa palavra economia. E oikonomos, a tradução literal é exatamente despenseiros ou administradores. Por isso que Paulo diz que todos nos considerem como hiperetas, servos, remadores de baixa categoria, mas também que nos considerem como despenseiros, administradores dos mistérios de Deus, oikonomos. Eu fui pesquisar, fui no dicionário bíblico novamente. E eu percebi que, os oikonomos, cuja tradução literal, administrador, despenseiro, eles eram empregados domésticos. E por serem empregados domésticos, eles tinham a responsabilidade de cuidar dos ativos, cuidar dos bens que pertenciam aos seus senhores. Ou seja, era tarefa dos oikonomos, era tarefa dos administradores, dos despenseiros, por exemplo, zelar pelo bem-estar do oikos, da casa. Por isso, oikonomos, administrador da casa, empregado doméstico, despenseiro de algo que não lhe pertence, mas que lhe foi confiado. Pessoal, que ninguém nos considere nada mais além disso. Remadores de baixa categoria que no anonimato fazem um serviço extraordinário para que algo grandioso aconteça. E também administradores de mistérios que não nos pertencem, mas que nos são revelados para que toquem em vidas que serão transformadas pelo poder do dono da casa. Existe beleza no voluntariado. Ô irmão, na segunda igreja só não aprende quem está desligadíssimo. De acordo com o apóstolo Paulo, os oikonomos eram servos que administravam todas as questões relacionadas à família dos seus senhores. Eles não eram proprietários de nada, mas eles administravam com zelo, eles administravam com ardor, eles cuidavam como se fossem os verdadeiros donos. Por quê? Porque eles desfrutavam, tinham a sensibilidade e a consciência de que desfrutavam de um privilégio. E aqui eu eu faço uma afirmação. O texto bíblico, ele está afirmando que era exigido dos despenseiros, dos administradores, dos oiconomos, que eles fossem encontrados fiéis na realização de suas tarefas. O texto que nós lemos. Que todos nos considerem riperetas e também oiconomos dos mistérios de Deus. E que todos os oiconomos sejam encontrados fiéis. Uma vez que eu já apliquei a você o contexto do texto, porque texto sem contexto é pretexto, tem que acabar no sexto. Eu quero olhar para esse texto. E eu quero habitar a partir da análise que Paulo faz sobre essa beleza do voluntariado. Pessoal, servir no reino de Deus é, antes de mais nada, um grande privilégio. Eu vou repetir e você vai dizer amém, eu tenho certeza. Servir no reino de Deus, antes de mais nada, é um grande privilégio. É um privilégio, gente. Que honra! Na verdade, ainda aqui nessa carta, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Representantes, alguém que, apesar do seu demérito, o verdadeiro rei ou verdadeiro governante confiou a honra e o privilégio de ser representado por. Aleluia. Que coisa extraordinária, irmão, eu pensei que você ia vibrar. Que coisa extraordinária, a vida cristã consiste em servir, servir a Deus, servindo as pessoas com nossas habilidades, com os nossos dons, com os nossos talentos. E aqui está uma grande lição do texto, por quê? Porque é possível enxergar potencial em todas as pessoas, sem exceção. Mesmo que alguém ainda se sinta imaturo, essa capacidade de realizar algo para Deus já está lá dentro. Mesmo que alguém se sinta incapaz, a capacidade de realizar algo para Deus já foi dada, só precisa ser destravada. Existe singularidade especial em você. O nosso chamado, pessoal, não é para esconder talentos. O nosso chamado é para colocar as nossas habilidades em atividade. Com a finalidade de quê? Com a finalidade que haja expansão do domínio do Mestre. Aleluia! Independente de quais sejam as habilidades que você recebeu, independente de quais sejam a formação acadêmica que você possui, independente de qual seja a vocação que você admite possuir, se você está no porão do navio ou se você está na despensa da casa, não tem problema. O chamado de Deus é único: realizarmos a sua obra com fidelidade. Deus está à procura de pessoas que queiram fazer mais. Deus está à procura de pessoas que queiram produzir mais. Quem recebe, irmão? Mão para o alto e diga: eu recebo. Eu tenho aprendido que Deus é especialista em usar pessoas simples. Bastam estar dispostas. Mas eu estou no porão do navio, não tem problema. Deus precisa de que alguém coloque, tenha coragem e força para pegar no remo e fazer o negócio funcionar. Você precisa entender que Deus deseja usar a sua vida para a concretização dos planos que Ele tem. Deus está procurando cristãos servos. Pessoas consagradas, pessoas que estão dispostas a se doar incondicionalmente para que haja maior impacto para a glória do nome de Deus. Pessoal, nós precisamos aprender que a vida cristã sempre irá nos impulsionar a buscar não nosso próprio bem-estar, mas irá nos impulsionar a promover algo que possa beneficiar o outro. Eu encontro a razão do dom que Deus me deu quando eu utilizo o dom que Deus me deu e percebo que Ele está abençoando aquele que está ao meu lado. A vida cristã sempre nos lançará para o outro. Até porque, olha para cá, por favor. A vida cristã, ela não floresce num ambiente dominado por vaidade ou por individualismo. A vida cristã, ela floresce num ambiente marcado por entrega. Quanto mais rendido o coração, mais unção do alto. E aqui está a beleza do voluntariado. Porque é impossível, no reino de Deus, é impossível servir sem decidir estar abaixo de um propósito que é maior do que as nossas próprias preferências. Servir no reino de Deus exige abnegação. Sabe o que é abnegação? Exatamente, não é anulação. É você compreender que o que você está prestes a realizar pode não ser a sua melhor preferência, mas você vai realizar porque o sentido e o propósito é mais nobre do que qualquer sentido e propósito que você traz em si mesmo. No reino de Deus, o voluntariado gera cooperação e parceria. Na verdade, no reino de Deus, jamais atingiremos nossa melhor versão enquanto servos por meio da independência. Por quê? Porque no reino de Deus, a nossa força está no coletivo. No reino de Deus, a nossa força está na parceria. As coisas acontecem na segunda igreja porque existem centenas de voluntários servindo. E servindo generosamente, sacrificialmente. Ô, irmão, a prova da beleza do voluntariado é sempre no domingo de Páscoa aqui na nossa comunidade. Porque nós realizamos a celebração 6 horas da manhã. Qualquer um que não seja voluntário tem uma margem aí para dormir um pouquinho até. Mas o voluntário, tem voluntário que chega aqui 4:30 da manhã. E quando a gente chega, já está tudo pronto. Mesa da ceia preparada, som montado. Tem voluntário que você não conhece o rosto, está no porão do navio. Mas o fato do rosto não ser conhecido não significa que o seu trabalho seja irrelevante. Existe beleza no voluntariado. Quem está entendendo, diga amém. Existe beleza. Pessoas independentes, elas podem ser eficazes no nível individual, mas elas jamais irão promover ambientes favoráveis para a edificação coletiva. No reino de Deus, irmão, a equação é extraordinária. Nós dois juntos sempre poderemos fazer mais do que cada um de nós isoladamente. Porque no reino de Deus, o nós é mais poderoso do que o eu. No reino de Deus, o eu solitário precisa dar lugar ao nós solidário. É o espírito de cooperação que fortalece, por exemplo, o espírito da corporação. Ou seja, é a beleza do voluntariado que retira o sobrepeso, é a beleza do voluntariado que torna o ministério prazeroso, é a beleza do voluntariado que retira a sobrecarga, aliás, é a beleza do voluntariado que provoca crescimento e edificação numa comunidade local. É por meio do poder do voluntariado de cada pessoa, pessoa que se apresenta como parte integrante do mesmo corpo, é através do seu serviço voluntário que nós temos o privilégio de realizar função servindo nas mais diversas avenidas ministeriais com a aptidão que Deus nos deu. Você percebeu que a celebração hoje está bem interessante. Pastores nas câmeras, um inclusive se atrevendo a tocar e cantar. Outros, na produção, eu nunca vi um time de produção tão desanimado. Já cansaram. Quando nós chegamos aqui semanalmente, vários estão ou de verdinho ou de colete. Interessante, porque eu estava vindo para o prédio, e eu vim todo de preto, porque ia colocar o colete do voluntariado. E aí encontrei um irmão no meio do caminho. E eu disse para ele assim, por que será que na nossa comunidade todo voluntário vem vestido todo de preto? O cara nem me deu bom dia, virou para mim e falou assim, porque todo voluntário coloca a vaidade de luto. Falei, oh, irmão, bom dia. Você dormiu bem? Que isso? Que agressividade. Você poderia pelo menos dizer assim, nós temos uma resposta plausível. Já veio assim, porque todo voluntário na nossa comunidade coloca vaidade de luto. Fiquei pensando, toma distraído. E é verdade. Porque com vaidade a gente pode até servir com as mãos, mas jamais vai tocar no coração. E aí eu quero fazer duas afirmações. A primeira é essa: a beleza do voluntariado está na discrição e nunca na exibição. Ô, irmão, a gente até se veste diferente para ser identificado, para oferecer ajuda. Num grande ajuntamento, precisamos ter pessoas identificadas para que em todas as emergências, rapidamente, as demandas sejam solucionadas. Mas colocar esse colete para nós aqui é a mesma coisa que colocar um avental, pegar a bacia com um bocado de água para poder servir as pessoas. Porque nós já entendemos na segunda igreja que a beleza do voluntariado não está na exibição. O valor está na descrição, com I. Descrição é diferente de descrição. O valor está exatamente no anonimato. Eu me lembro do saudoso pastor Russell Shedd, quando ele dizia que famosos e populares são os heróis, os santos sempre serão anônimos. Os riperetas, como eu destaquei no início, eles não eram vistos. O trabalho realizado por eles era extremamente necessário. Pega aqui, irmão, em nome de Jesus. A exibição nunca será o caminho da cruz. Existiu um momento específico na caminhada de Jesus em que o diabo o tentou a ser exibido. Por exemplo, se tu és o Filho de Deus, transforma. Mas na minha opinião, naquele processo da tentação, lá no deserto, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito, existe um fragmento da tentação que é interessante. O diabo, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito no Salmo 91, a teus anjos dará ordens a teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra. O que, que Jesus faz? Exibição? Descrição, está escrito, Satanás. O crente não vive de sensacionalismo. Vou me jogar, aí vai ter anjo voando, vai me segurar, vai ter as terão as fotos, e aí nós vamos publicar. E nós vamos ser a igreja mais espiritual da atualidade. Exibição não tem a ver com o caminho da cruz. Por isso que Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz, anule-se. Abra mão da sua própria identidade. Escravo no tempo antigo, nem direito a nome tinha. Era chamado pelo nome do seu senhor e era marcado pela inicial do seu dono. Sensacionalismo é coisa do diabo. Porque no vocabulário de Jesus, nós devemos praticar as boas obras, não publicamente para sermos admirados, mas no secreto, porque lá no secreto nós vamos receber a recompensa. Cuidado, não pratiquem suas obras publicamente para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do seu Pai Celestial. Ô, irmão, mão direita, quem somente serve para ser fotografado quando as fotos são publicadas, o avental, bacia, água e a toalha desaparecem. É. O voluntariado nos ensina que o serviço no reino de Deus é mais produtivo quando é realizado nos bastidores. Quem está pegando aí, irmão? Aliás, pegando não. Como é que eu falo agora? Na voz passiva. Quem está sendo visitado, obrigado. Voluntário. Voluntariado nos ensina que o serviço de rei, do serviço do reino de Deus, ô irmão, a produção ela é mais valiosa quando acontece por trás das cortinas. A maturidade no servir no reino de Deus não está em desejar aplausos, mas na dedicação em servir no porão do navio. Não é exibição, é discrição. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei me lembrando enquanto preparava. Ô irmão, e abro um parênteses. Momento mais sobrenatural da vigília, da última sexta-feira, foi o corredor de fogo. Agora eu me compliquei, hein? Nós, pastores, ficamos ali no corredor, como corpos desmaiados e fogo sendo depositado em nós através da... A Bíblia diz que os servos de Deus são como labaredas de fogo. Vocês precisam orar mais pelos pastores de vocês. Porque é desafiador, semana após semana, ter conteúdo para compartilhar com vocês. O mais fácil é ser como alguns são estigmatizados. Mensagem Jesus, a mesma ontem, hoje e será eternamente. Orem. Eu, quando estava aqui no escrito, eu cheguei à seguinte conclusão. Voluntariado no reino não tem a ver com exibição, mas com discrição, porque foi Deus quem começou o programa de serviço nos bastidores. É sério. Por exemplo, a Bíblia mostra Deus abençoando, curando e libertando inúmeras pessoas sem fazer qualquer alarde. Discretamente, Jesus, algumas vezes ao curar, Jesus dizia o seguinte: vá e não conte nada. É óbvio que a gente, ser humano, não gosta de obedecer o que Jesus fala, mas ele dizia: vá e não conte nada para ninguém. Ou seja, eu, quando me deparei com essa realidade, eu cheguei à conclusão, por exemplo, que Deus é especialista em servir nos bastidores, porque eu mesmo, eu nunca saberei quantos atos de serviço foram realizados secretamente por Deus em meu favor. Por exemplo, eu não sou capaz de saber quantas vezes a minha vida foi poupada por Deus sem que eu percebesse. Eu não sou capaz de perceber quantas vezes eu saí ileso de um acidente quando eu estava em completo perigo. Eu nunca saberei quantas vezes nos bastidores Deus agiu sem qualquer tipo de exibição, me livrando de cenários de destruição. Eu fico tentando imaginar quantas vezes Deus me curou sem que eu sequer soubesse que estava doente ou prestes a sofrer um grande golpe na vida. Deus faz isso o tempo todo. Nesse exato momento em que nós estamos aqui publicamente, Deus está caprichando nos bastidores em nosso favor. Por isso, aprenda, meu irmão, Deus não é encontrado nos aposentos, Deus não é encontrado nos palcos, Deus é encontrado nos aposentos. Seguir o exemplo de Jesus é decidir pela discrição e não pela exibição. Portanto, não considere desprezível atividades e funções que Deus valoriza. Remador de baixa categoria tem valor nenhum para nós. Para Deus tem um valor extraordinário. Como riperetas no serviço de Deus, as pessoas podem não saber o nosso nome. Como riperetas, as pessoas podem não conhecer as nossas preferências. Como riperetas, no tempo antigo, ou nos casos antigos, as pessoas podem nem mesmo olhar para a nossa face. Mas isso não vai nos fazer parar de servir. Por quê? A Bíblia garante que tudo o que fazemos no reino de Deus não é em vão ou inútil diante de Deus. A beleza do voluntariado está em entender que o chamado para servir, ele não é um chamado para o palco. Ele é chamado para os bastidores. Mas tem uma segunda afirmação, e eu termino. É que quando eu olho para esse texto, eu entendo que a beleza do voluntariado está em servir a Deus, servindo as pessoas.
Aleluia! Glória a Deus!
Ô, pastora Ellen, eu estou servindo a Deus. Tá, mas quantas pessoas estão sendo abençoadas por sua vida? Não, estou servindo a Deus. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Porque a igreja, irmão, é comunidade do serviço. Por isso que entrou no cenário eclesiástico, bíblico, a expressão diaconia. O que é diaconia? A igreja enquanto comunidade do serviço. Lá no tempo antigo, na igreja primitiva, o serviço ficou comprometido, porque a igreja, que é a comunidade do serviço, não estava servindo adequadamente as pessoas. Por isso que existiam viúvas que estavam sendo preteridas e outras que estavam sendo preferidas. As viúvas dos judeus de fala grega, os helenistas, não estavam recebendo a doação, enquanto as outras viúvas estavam sendo agraciadas. E agora, porque a igreja, enquanto comunidade do serviço, estava falhando, os apóstolos decidiram pinçar alguns homens e encarregá-los de uma tarefa importante, que era exatamente consertar ou ajustar essa disfunção no serviço da igreja.
Aleluia.
Oi, irmão. Se Deus não me desse hoje o privilégio de ser o pastor numa comunidade e me colocasse posicionado em qualquer outro ramo que não exigisse a função ou dedicação à função que eu exerço, eu seria um membro de uma comunidade, como muitos de vocês são. O que talvez eu jamais faria é a escolha que muitos de vocês fazem, ou que muitos cristãos fazem. Porque a primeira coisa que eu faria ao me conectar a uma igreja, ou querer me conectar a uma igreja, era exatamente fazer a seguinte pergunta: para onde essa igreja está indo? Qual é a visão dessa igreja? Se eu dedicar aqui meu tempo, talento e tesouro nos próximos 5 anos, quem eu vou me tornar? Segundo lugar, os recursos que eu invisto aqui, recursos que Deus me dá, e por meu intermédio se torna fonte de recurso para a comunidade que eu congrego, esses recursos estão servindo quem? Estão chegando onde? Porque a igreja não é um ambiente apenas para celebração, não, irmão. Celebração, até em outras religiões, acontece. É por isso que Tiago diz que existe uma fé falsa, morta. Uma fé que não é acompanhada de obra. Julgam-se hiper, mega, ultra espirituais, mas não conseguem estender os braços da graça para lugar nenhum. Os recursos ficam em si mesmos, retém aquilo que Deus dá.
É verdade, misericórdia, Senhor.
Só tem razão de ser igreja quando se torna a comunidade do serviço. Dietrich Bonhoeffer dizia: igreja só é igreja quando é igreja para os que estão fora da igreja. Pega aí, irmão. No reino de Deus, você precisa ser muito grande para se fazer pequeno. O problema é que tem gente muito pequena querendo se mostrar grande. No reino de Deus, você precisa ser muito grande para ser servo. E a grande verdade é que a maioria de nós não está preparada para receber tamanho privilégio. A grande verdade é que a maioria de nós não está preparada para receber o grande privilégio de ser servo de Deus. Madre Teresa, certa vez ela disse o seguinte: se você quiser se sentir importante no serviço de Deus, em vez de pegar celular e ficar postando alguma coisa, pegue uma vassoura e comece a varrer o chão. Meu Deus! Seja despenseiro fiel, ou sejam despenseiros fiéis dos mistérios de Deus. Ainda citando a Madre Teresa, sua biografia registra algo extraordinário. Eu tenho um livrinho. E lá naquele livrinho vem um recorte da história. Teresa de Calcutá. A biografia diz que frequentemente ela dizia para as suas freiras o seguinte: usem o coração. Caso contrário, não adiantará de nada você usar as suas mãos. Não entreguem, dizia ela, não entreguem as refeições para as crianças com as mãos. Entreguem-nas com o coração. Não limpe a mesa com pano. Usem o coração. Não preparem o sermão com um cabedal apenas intelectual. Coração. Não ministrem as canções apenas para exibição. Coração. Não receba as pessoas que chegam para uma celebração por obrigação. Coração. Suporte o sol quente, escaldante, lá no estacionamento, para que as pessoas tenham onde abrigar o carro, não simplesmente por obrigação, mas com coração, porque Deus ama aquele que entrega com alegria. Existe beleza no voluntariado. Fique em pé, por favor. É forte, Jeová. Pessoal, segunda igreja. Hoje nós somos aproximadamente 700 voluntários, ou um pouquinho mais, nas mais diversas áreas de atuação da nossa comunidade. Nós temos hoje diversos ministérios, avenidas ministeriais, cujo objetivo é produzir, através dos nossos dons, talentos e habilidades, avenidas de serviço para tocar em pessoas e glorificar ao Senhor. Por exemplo, nós temos pessoas que servem, e que exército numeroso, que serve durante as celebrações aqui nesse prédio, em todos os demais espaços, recebendo os nossos filhos, as nossas crianças. Dentro desse ministério lindo, que é valorizado na nossa comunidade e recebe forte investimento, não apenas financeiro, mas principalmente espiritual, nós vemos histórias de crianças sendo construídas. É interessante porque até mesmo os pais que ousam criticar a segunda igreja, trazem os filhos para serem cuidados no nosso ministério infantil. Porque, na verdade, eles são incoerentes. Porque se não servissem para eles, óbvio que não serviria para os filhos. Mas se serve para os filhos, é óbvio que está claro que o problema não é que a comunidade seja ruim. O problema é que a comunidade deixou de servir aos interesses pessoais. E olha que coisa boa. Dentro desse ministério tão lindo, coordenado e pastoreado de forma tão extraordinária, Deus trouxe a visão de nos aplicarmos ao cuidado de crianças com algum tipo de necessidade específica. Irmãos, nós já fomos encorajados aqui por vários vídeos, vídeos de pais, relatando que durante muito tempo não conseguiam participar de uma celebração porque precisava ficar com o filho em outro ambiente por conta de uma necessidade específica. E eu quero louvar a Deus por todos os voluntários e destacar a importância de cada voluntário do ministério. Inclua o que vocês estão fazendo. Pode não estar sendo exibido, não tem problema. Está sendo anotado pelo dono da embarcação. Não é em vão no Senhor. Não é. Deus está vendo. Tem muitos voluntários do JC que servem com um coração e o coração sangra. Voltam para casa machucados, feridos, às vezes por uma palavra maldita por pais, às vezes por malcriação dos pais. Mas como eu sou abençoado em perceber que nem isso é capaz de arrefecer o coração de gente tão disposta a encontrar no voluntariado o cenário apropriado para fazer Deus sorrir através dos dons, talentos e habilidades. Eu quero honrar vocês. A sua comunidade quer honrar vocês. A sua comunidade quer dizer diante de Deus que ela é muito agradecida pela sua entrega, pelo seu comprometimento, pela sua dedicação. É óbvio que você não recebe aperto de mão e abraço o tempo todo lhe agradecendo. Nós somos muitos, mas eu não posso deixar passar a oportunidade de, nesse dia específico, olhar para vocês e honrar a dedicação que vocês dão, não para uma comunidade local, mas para a construção da história de uma geração. Que a casa de vocês seja abençoada. Que o trato que vocês têm com os filhos dos outros seja multiplicado no cuidado de Deus sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua descendência. E assim como você é instrumento de Deus para ajustar relacionamentos familiares a partir de crianças, que todos os ajustes sobre a sua casa, trazendo o marido de volta, resgatando o filho de onde está, seja exatamente o que Deus esteja trabalhando nos bastidores para conceder sobre a sua família. Nós temos sido abençoados com uma clínica linda. Pessoal, igreja tem ambulatório. Deus nos deu o privilégio de ter uma clínica médica. Dezenas de médicos, membros da nossa comunidade, servindo voluntariamente. Atendendo pessoas que não podem pagar plano de saúde, mas que precisam de respostas imediatas. No último ano, só na clínica, nós iniciamos a clínica em abril. No último ano, só na clínica. Na clínica, não estou falando nas outras vertentes. Na clínica, foi um pouco mais de R$185 mil ajudando pessoas com tratamentos, cuidados, assistências. Sabe por que isso foi possível? Porque nós temos voluntários aqui que, apesar de terem recebido de Deus o privilégio de exercerem uma função na perspectiva da sociedade mais alta, se revestiram de humildade, avental, pegaram a toalha e se dedicaram a servir aqueles que exatamente estão necessitando de cuidado. A você médico, a você médica, a você dentista, a você dentista, a você psicólogo, a você psicóloga, a você que serve na nossa clínica cuidar. A gratidão da sua comunidade pela sua vida, pela sua entrega, pela sua dedicação. Nós somos gratos por vocês. Nós somos agradecidos a Deus pela vida de vocês. O que dizer da equipe de comunicação, gente? Eu quero fazer dois destaques aqui para representar todos. Porque estes são mesmo os riperetas. chegam antes de nós entrarmos no prédio, saem depois que nós entramos. E eu não quero pecar, mas eu quero me atrever a acreditar que poucos de nós já os paramos, apertamos a mão, abraçamos e dissemos frente a frente quanto somos gratos a Deus pelo trabalho anônimo que eles realizam. Até porque você só consegue me ouvir porque tem gente operando o som. E você que está na sua casa ou em outro ambiente só consegue ser abençoado pela qualidade da transmissão, porque tem gente operando essa iluminação. Então, representando toda a equipe de comunicação, aqueles que estão nas câmeras fotografando, aqueles que estão na produção, aqueles que estão projetando, eu quero fazer dois destaques. Eu quero pedir que o Luiz fique em pé. Eu quero pedir que o Lavim fique em pé. Eu quero pedir dois irmãos que estão aí próximos ao Luiz e o Lavim, se aproximem deles agora. Abracem. E agradeço em nome da nossa igreja, agradecendo todo o Ministério de Comunicação pela dedicação, pelo cuidado, pela entrega. Nossa equipe de produção. Há um ano atrás, Deus nos deu o privilégio de trazer para a equipe alguém que pudesse fazer toda essa gestão de produção. Às vezes eu brinco aqui, dizendo assim, ele está me oprimindo. É óbvio que é uma brincadeira. E de muito mau gosto, eu admito. Mas como eu respeito essa equipe. Não confunda mover do Espírito Santo com desordem ou desorganização. Deus não atua na bagunça. Deus atua no ambiente bem ordenado. Até porque o ambiente só é cheio do poder de Deus quando pessoas que estão no ambiente estão cheias do poder de Deus. E eu quero louvar a Deus pela produção. Pessoas que nos ajudam. Pessoas que planejam a celebração. Pessoas que tornam esse ambiente pontual e intencional. Pessoas que nos fazem sentir bem no ambiente de celebração. Pessoas coerentes, equilibradas. Pessoas com as emoções bem ajustadas. Eu louvo a Deus. Vocês não impedem o mover do Espírito Santo. Pelo contrário, vocês facilitam. Porque Deus sente prazer em se manifestar num ambiente completamente planejado, organizado. E consagrado para a manifestação da glória do nome dele. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ai, irmão. Nessa hora eu queria tanto aprender a fazer o... Que falar da nossa equipe, irmão. CCM. Pessoas que têm se utilizado da arte de ensinar para lapidar caráter, a fim de que saiamos de cada aula mais parecido com Jesus. A você, querido professor, a nossa equipe de expediente, ao pastoreio, direção, todos quantos estão envolvidos na construção desse trilho tão importante para a nossa comunidade. A minha gratidão a Deus por vocês. Não desistam. Sementes que vocês estão lançando em salas de aula estão florescendo fora da sala de aula. Nós vimos aqui o Pedro, um surdo, oralizado, testemunhando para nós, está lá o Pedro, lá em cima, Pedro dizendo para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa extraordinária. Quem disse que uma necessidade específica é barreira para alguém ser alcançado pelo Evangelho de Jesus? Quero louvar a Deus por sua vida, querido voluntário, nessa avenida tão importante na nossa comunidade. Louvo a Deus também pelo Ministério Arrava. Está lá. Nossos irmãos surdos podem ser facilitados no processo da celebração, porque tem pessoas na nossa comunidade se especializando, se dedicando para interpretar a verdade do Evangelho, não através de uma linguagem simples por sinais, mas através de um idioma que tem o poder de alcançar um grupo seleto que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Só aqui na cidade de Campos, estima-se a presença de mais de 20 mil surdos. Aqui na cidade de Campos. Se nós estamos com o foco de alcançar a cidade, os surdos não ficam de fora. E aí nós precisamos de quem? Nós precisamos do Ministério Arrava. Minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Minha gratidão a Deus pela vida de vocês. A minha gratidão a Deus pela vida da galera da recepção, do estacionamento, da segurança. Um homem desse tamanhozinho, chamado Betinho, é capaz de coordenar esse exército tão extraordinário de voluntários. Ô irmão, ficar aqui nesse calor com esse ar-condicionado é muito confortável, mas queimar a bufa lá naquele estacionamento mais distante, para que a gente possa ter um lugar para botar o carro. Ah, irmão. Eu, por exemplo, nunca recebi uma reclamação ou uma murmuração dos voluntários que servem lá. Eu fico feliz quando eu chego aqui e eles já estão aqui, ó, com um colete, recepcionando. Bom dia. Que sorriso, é terapêutico, é curador. A minha oração é que sobre vocês jamais se apague a chama da paixão por Jesus. Que vocês sejam renovados na força, na coragem, no comprometimento, na dedicação, no ânimo. E que tudo que vocês realizam, não através de habilidades, mas com o coração, possa resultar também em bênçãos multiplicadas sobre a vida de vocês. Tem tantos ministérios que falar da adoração. Gente que se dedica não apenas a aperfeiçoar técnica, mas gente que se dedica a consagrar a vida. Está certo que eles são muito bem pastoreados pelos nossos pastores Mirinha, Bill. Mas vocês têm participação importantíssima, ativa, no nível espiritual dessa comunidade. Vocês mantêm o altar aceso. Vocês repartem conosco aquilo que vocês recebem no aposento diariamente. Nunca se permitam ser mordidos pelo veneno do diabo. De que vocês não são espirituais. Acreditem. Se vocês estão onde vocês estão, foi porque Deus decidiu plantar vocês onde vocês estão. A melhor avaliação que vocês podem ter não é aquela que é publicada nas redes sociais, e muito menos aquelas que são vomitadas por gente que não tem qualquer compromisso com seriedade. A melhor avaliação que vocês podem receber é a avaliação que não é exibida, mas é sentida. É a avaliação de que o que vocês estão fazendo contribui para que o Senhor, que está no trono, permaneça sorrindo. Que cada batuque nessa percussão, que cada dedilhar nesse contrabaixo, que cada solo nessa guitarra, que cada base firmada nesse violão, guitarra, que cada dedilhado extraordinário nesse teclado, e que cada som pronunciado pelos lábios de vocês, não sejam apenas verdades acerca de Deus, mas sejam declarações de amor para Deus. Nós honramos a vida de vocês. Nós reconhecemos a unção de Deus sobre a vida de vocês. A nossa equipe de adoração, a nossa gratidão. Óbvio que não colocaram aqui no meu script, mas eu não poderia deixar de agradecer e honrar a Deus. Talvez você diga assim: eles não são voluntários porque eles são remunerados. Talvez alguns até os nivelem pelo caráter que possuem, porque por fazerem por dinheiro, acha que todos fazem por dinheiro. Eu quero honrar a vida dos nossos pastores. Vocês são uma grande bênção. Vocês não servem porque são remunerados. Na verdade, Deus deu o privilégio a vocês de receberem alguma coisa, porque antes encontrou em vocês um coração desinteresseiro, desapegado, servo, voluntário. Nunca se permitam ser nivelados por baixo por aqueles que não possuem o caráter que Deus plantou em vocês. Vocês são especiais. Vocês são especiais. Vocês são os melhores pastores que a segunda igreja poderia ter nesse tempo. Porque vocês não foram colocados aqui através de uma arquitetação humana. Vocês foram colocados aqui através de uma escolha divina. Eu honro a unção que vocês receberam de Deus, o legado que vocês estão deixando. Eu honro toda a liderança que vocês estão manifestando. O que vocês realizam no dia a dia não é exibido, mas é computado. Todas as obras estão escritas no livro. Porque para aquele ou aquele para quem fazemos o que fazemos, nada passa sem ser valorizado, anotado e reconhecido. Deus abençoe a vida de vocês, nossos pastores. E aí nós vamos terminar, pessoal. Como que nós vamos terminar? Nós ficamos tentando imaginar qual presente dar para os voluntários. Nós pensamos, vamos dar um carro para cada um. Aí, viu, Emilda, aí? Fizemos o processo de licitação. Pegamos o menor preço. Falamos, acho que esse povo está fora da visão. Pensamos, não. Vamos programar durante o ano e dar um voucher para cada voluntário com a sua família passar um final de semana dentro de um resort assim, all inclusive. É óbvio que aqui é o momento mexão para você se tornar voluntário, já percebeu, né? Nós poderíamos comprar o presente mais caro e colocar nas suas mãos. Mas nem isso teria capacidade de mensurar a gratidão do nosso coração. Portanto, agora cada voluntário vai receber um presente. Eu não vou dizer que é um singelo presente. Eu não vou dizer que é uma simples homenagem, não, não. Vocês vão receber um presente. Nós vamos colocar em suas mãos uma lembrança. Mas você vai perceber que no seu coração vai jorrar um batismo de gratidão do céu sobre a sua vida. Por isso eu quero pedir, como é que eu vou fazer? Cadê o Lucas? O que é que eu faço? Hã? Ok, quero pedir todos... É isso mesmo? É isso mesmo? Então, eu quero pedir todos os voluntários para subirem aqui. Venham, por favor. Vai dar, Lucas? Todos os voluntários, por favor. Eu acho que agora é ele que desorganizou tudo. Ô, Lucas, meu... Ah, mas tem que vir dançando, irmão. Tem que vir dançando, hein?
Chamaste e eu voltei.
Senhor, nós abençoamos cada voluntário. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Pedimos que o Senhor abençoe a família, a casa. Agradecemos pela disposição em dons, talentos, habilidades a serviço do teu reino. E agora nós imploramos, renove, Senhor, as forças. Renove o ânimo. Aquele que se sente desmotivado, que receba agora um batismo, ó Deus, de ânimo. Amplie a visão, ó Deus, acerca do que o Senhor deseja fazer por meio deles. Ó Deus, que esse ano seja extraordinário. E cada pessoa que for atendida, tocada, servida por eles, e cada pessoa seja completamente abençoada pela tua presença. Pedimos a tua bênção sobre a família, sobre a casa, sobre os filhos, sobre a profissão, o trabalho. E agora nós imploramos que o Senhor abençoe e guarde cada um deles. Que o Senhor faça sobre eles resplandecer o teu rosto e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o rosto e conceda a cada um deles a tua perfeita paz. Queridos voluntários, recebam da sua comunidade, a segunda igreja, um abraço carinhoso e palavras de gratidão pelo seu envolvimento, pela sua contribuição, pela sua entrega. O que vocês estão fazendo não está sendo inútil e está produzindo impacto eterno para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.
E eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste.
Cada voluntário ao descer, os nossos pastores estão com uma lembrança para entregar para vocês. Não vá embora sem pegar aqui embaixo uma lembrança que os nossos pastores estão para entregar a vocês. Até mais tarde, se Deus quiser.